minutos, a gente está de volta para falar de educação. Na linha com a gente, o especialista no assunto, Renato Casagrande. Renato, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia. Bom Renato, dia aos ouvintes da CBN.
Dia de retorno às aulas no Paraná, né? Retorno às aulas na rede estadual. Em alguns municípios, não é o caso de Curitiba, mas em alguns municípios, retorno também da rede municipal, né? A gente fala sobre esse assunto agora contigo, porque crianças e adolescentes foram muito impactados pela pandemia, né? Perderam por muito tempo o convívio presencial com seus colegas, não só no ambiente escolar, o que acabou sendo retomado um tanto, né, no ano passado, mas quais as consequências ainda sentidas neste início de ano letivo?
Bem, Lúcia, agora nós já temos dados e pesquisas que expressam a real perda de aprendizagem que tivemos nesse período, e todos os estudos, eles convergem para um número que é assustador. É 28% de aprendizagem apenas, em média, ou seja, uma perda de 72% comparado com um ano que nós chamávamos de ano normal, como 2019. Então, temos aí um problema sério pela frente, porque as crianças, vamos lembrar que nós tivemos alunos que ficaram, muitos municípios no Brasil ainda estão sem aula desde 2019, e agora 8% dos municípios também não voltam com nenhum tipo de modelo híbrido, ou seja, nós ainda temos crianças que continuaram no remoto. Então, mesmo voltando com aquele modelo híbrido, que alguns estavam na escola, outros estavam em casa, as perdas são consideráveis e muitas crianças não tiveram, então, escola. Alunos que tiveram, por exemplo, apenas um ano de ensino médio e dois em casa. Alunos que estão no terceiro ano de ensino médio e tiveram o primeiro e segundo de um outro modelo. Crianças que estavam na alfabetização e tiveram esse comprometimento. Então, acho que a principal perda foi a questão da aprendizagem. Nós vamos ter um trabalho, a gente nem fala em recuperação, porque se recupera aquilo que você deu, nós temos que fazer uma recomposição. Sim. Da aprendizagem, porque muitos conteúdos não foram trabalhados, não foram dados. Os professores tiveram que selecionar os conteúdos mais importantes, e muitos conteúdos que também têm que ser trabalhados, precisam ser trabalhados nos anos letivos subsequentes, como que vai acontecer, como o que vai ocorrer a partir desse ano.
Renato, e você acha válido esse início já no presencial, apesar desse contexto ainda pandêmico e de circulação dupla de vírus, com influenza também? Algumas pessoas cogitaram, inclusive, o que não foi cogitado pela Secretaria de Educação do Estado, um início híbrido, né? Um início primeiramente de casa, remoto, para num segundo momento, na medida que os casos diminuíssem, o retorno presencial. Mas não, né? O retorno já é presencial desde o início. Você concorda?
Eu concordo, porque os estudos que nós fizemos e as experiências que tivemos no ano passado, mesmo escolas que já voltaram, porque nós temos regiões do país que as aulas já retornaram dia 20, dia 22, tem nos mostrado que a situação nesse ponto é estável. Nós estamos convivendo com um vírus muito mais, que é muito mais transmissível, mas ao mesmo tempo é uma gravidade menor, e também muitas crianças já vacinadas, os professores vacinados. Então, eu acho que com os cuidados, com todos os protocolos cumpridos, nós podemos voltar. O Brasil está voltando, como eu citei agora, 8% dos municípios não voltam, ainda um pequeno percentual também no híbrido, mas a grande maioria está voltando e já voltou presencialmente. Então, nós não podemos mais, nós voltamos para o comércio, nós voltamos para o shopping, nós voltamos para as atividades normais com os cuidados, e a escola foi a última a voltar. Então, nós não podemos mais comprometer o que já, a parte já está comprometida, comprometer ainda mais a aprendizagem dos alunos. Nós vimos que na educação básica, a educação básica deve ser presencial. Nós podemos ter momentos com educação não presencial, modelos híbridos, como atividade complementar à carga horária mínima, mas nós não podemos abrir de uma carga horária presencial com professor e aluno na escola.
Deste nosso bate-papo com Renato Casagrande, 99165-2170 é o WhatsApp da CBN para sua interação. Renato, a vacinação das crianças começou há pouco tempo, né? Avança, claro, a passos largos aqui na capital. Hoje, inclusive, vacinadas as crianças nascidas no primeiro semestre de 2016. Mas essa questão impacta de que forma não termos todas, ou pelo menos a maioria das crianças vacinadas nesse momento para o retorno das aulas na rede estadual?
Bem, primeiro que impacta no... Primeiro, acho que nós temos um medo, muitos pais estão com medo de mandar as crianças não vacinadas, e pelo fato de que se houver, e pode acontecer, nós estamos sempre orientando os pais, algum caso de uma criança que seja, que venha a pegar Covid, que venha a ter algum sintoma, então os professores estão muito, muito atentos, e principalmente as crianças não vacinadas, que nós sabemos que quando a criança ou o adulto está vacinado, a consequência é muito menor. Então, o que eu acho que é importante alertar os pais que não têm seus filhos vacinados, é orientar também as crianças para que tenham todos os cuidados na escola, porque nós não estamos com o distanciamento, as crianças estão mais próximas na escola, nós já abrimos mão daquele espaço de 1 metro, 1,5 metros, então, e até porque já vimos no ano passado que as crianças não conseguem cumprir esse distanciamento. As crianças usam máscara, as crianças até conseguem, entenderam já a gravidade do vírus, que conviveram com os pais, com os familiares, mas a questão do distanciamento é muito complicado. Então, sempre há riscos. Portanto, um cuidado, uma atenção especial dos pais, uma atenção especial dos professores, que já estão muito bem orientados com o que fazer. E se houver casos, o que nós orientamos é que a escola já adote as medidas de ou suspender aquela turma, porque tem escolas que decidiram que, tendo algum caso na turma, ela suspende as aulas temporariamente, ou seja, vai para aquele modelo híbrido, ou então vai se estudar como que foi o comportamento do aluno, se o aluno esteve presente nos dias anteriores, mas as orientações são as mesmas que as autoridades sanitárias têm dado aí, e a gente está confiante que, se acontecer alguma situação, que seja o menos grave possível.
Renato, você já citou, né, os prejuízos do ponto de vista pedagógico durante esses 2 anos de pandemia, acabou sendo inevitável, né? É uma pressão agora para correr atrás de todo esse conteúdo perdido, de todo esse prejuízo, e como equilibrar nesse momento de retorno às aulas as expectativas dos alunos, da escola e dos pais também?
Bem, as crianças, nós temos dividido em 2 grupos, de forma bem pedestre aí. Primeiro grupo são as crianças que estão morrendo de saudade da escola, que estão ansiosas, que querem voltar. Geralmente essas crianças estão matriculadas em escolas com uma estrutura melhor, com condições. Aquelas escolas muito carentes, infelizmente, às vezes o aluno não tem aquele desejo como eu tive na minha escola. Embora isso tenha escola pública, mas nesta época eu lembro com muita saudade da vontade de voltar para a escola. Então nós temos crianças que estão aí numa expectativa muito grande de voltar. Nós orientamos os professores por todo o Brasil, onde passamos, e nas atividades online, de receber com muito carinho, de não se preocupar de imediato com essa aprendizagem comprometida, porque as crianças foram muito impactadas emocionalmente nesse período. Então é fundamental que o professor receba bem, que crie um ambiente de confiança, que aproveite para tratar bem a questão da própria pandemia, como que foi, falar um pouquinho sobre o sentido da nossa existência. Eu acho que é uma oportunidade ímpar que os professores têm para refletir isso e começar bem positivo esse ano letivo. Esse é um ponto. Os pais estão muito preocupados, porque crianças que deviam estar lendo não estão lendo, crianças tiveram prejuízo na matemática. Então, primeiro é tranquilizá-los, porque isso é um problema no mundo, todos tivemos esse impacto. Eu confio muito na escola, confio muito nos professores, porque se nós perdemos, Lúcia, talvez tivemos um comprometimento de 10 anos, porque a Unicef levanta que nós vamos precisar de 10, apresenta um dado, que nós vamos precisar de 10 anos para recuperar português e matemática. Ao mesmo tempo, a escola avançou 10 anos. A pandemia, nós aprendemos com ela que nós tivemos impactos negativos, efeitos colaterais danosos, né, muitas perdas, mas também houve... O que nós estamos acostumados a ouvir nessa tal da reinvenção dos negócios, reinvenção da escola, a reinvenção dos professores. Os professores avançaram 10 anos. A escola estava retórica demais, estava distante da realidade da sociedade, das crianças. E neste período de 2 anos, o crescimento dos professores foi incrível. Os professores aprenderam a lidar com novas metodologias, que eles tinham uma certa resistência, um certo medo. E essas novas metodologias, associadas às novas tecnologias, elas poderão recuperar esse período de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque há um novo professor hoje, há uma nova escola. E eu faço parte de uma comissão. Eu sou vice-presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida do Brasil e nós estamos discutindo no Conselho Nacional de Educação uma nova legislação, uma nova regulamentação para validar a carga horária, para validar estudos que os alunos fazem em casa. Isso vai ser um ganho considerável, porque isso nunca foi validado. Todos os estudos, todos os trabalhos que as crianças fazem em casa não computam como carga horária, a não ser na educação à distância, na educação superior apenas. Agora não, haverá uma grande mudança na legislação brasileira, e a educação híbrida, que foi um remédio, talvez amargo, que nós tivemos nesse período, passará a ser uma nova realidade no Brasil, permitindo, inclusive, a ampliação da jornada escolar do estudante. O Brasil é um dos últimos países que teriam condições, mas países comparados com países similares ao nosso, que ainda tem educação em tempo parcial na grande maioria das escolas. E o mundo todo já partiu para a educação em tempo integral, os alunos ficam 7 horas na escola, durante 7 horas num dia na escola, e nós ainda permanecemos na grande maioria com 4. Então, nós estamos encontrando formas de ampliar essa carga horária sem ter que construir escolas, porque isso é muito oneroso. Então, esses são ganhos da pandemia e eu quero passar uma mensagem de muito otimismo para todos os pais, professores e mesmo alunos que nos ouvem, porque nós estamos num recomeço difícil, mas um recomeço bastante esperançoso.
Renato Casagrande, muito obrigado por atender a CBN e trazer esse panorama todo, essa mensagem, né, essas dicas também. E esse reflexo acerca do retorno às aulas presenciais, à rede estadual de ensino, retorno nesta segunda-feira. Né? Já tem aluno, inclusive, em sala de aula neste momento. Renato, uma boa semana, até uma próxima.
Obrigado, Luciano. Boa semana a todos.